Bem-vindos ao Isso Não Se Discute, onde falamos de política, religião e futebol, já que são temas que não se discute. Eu sou Kleber França, progressista, católico e palmeirense.
E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Rafael, eu sou mórmon, sou flamenguista e sou liberal.
E aí, pessoal, tudo bom? Vamos começar o ano aí, 2020, né? O primeiro Isso Não Se Discute do ano, né? Nosso 13º episódio, e que a gente consiga esse ano colocar muito conteúdo aí para vocês.
Exatamente, pessoal, a gente está animado, a gente deu uma pausa agora no final de ano, vamos voltar e cheio de assuntos, cheio de coisas para a gente discutir nesse ano. Já começou bombando, né? Várias coisas ao mesmo tempo, e é isso aí, vamos.
É, cara.
A gente teve até
dificuldade de definir a pauta, porque a gente, vamos fazer isso. No dia seguinte já tinha outra coisa completamente diferente. É porque assim, a gente está vivendo um tempo bem conturbado, eu diria, né?
É a era da informação, né?
É.
Tudo vai acontecendo muito rápido.
É. Então vamos lá, vamos para a política.
Bora.
Após a demissão do secretário da Cultura, depois de um vídeo com diversas referências nazistas, a discussão sobre o nazismo tomou conta das redes sociais. Como o nazismo de esquerda não cola mais, pegou-se o comunismo para ser comparado com ele. É possível comparar nazismo e comunismo num debate honesto?
Uma coisa que eu sempre conversei assim, com as pessoas quando a gente discutia sobre nazismo da direita e da esquerda é que hoje em dia as formas de governo que a gente tem, as ideias de governo que a gente tem, nenhuma realmente se baseia no nazismo, nenhuma realmente se aproxima ao que o nazismo dizia, né? Então eu acho que é desonesto você tentar jogar isso para qualquer lado, seja para a direita ou para a esquerda. Historicamente, o nazismo foi de direita, tá? Só que o que é controverso no nazismo? É que a questão dele ser chamado Partido Nacional Socialista, Social, e que seria, nesse caso, é o que os historiadores dizem, que a ênfase não está em social, e sim no nacional, certo? Então eles eram nacionalistas, eles defendiam muito a questão da Alemanha, e não só isso, mas a questão também de uma raça predominante, que era a raça ariana, certo? Que não era só a questão de você ser branco, você tinha que ter um padrão, mesmo sendo branco. Eles pregavam a expansão militar, ou seja, conquistar territórios, e eles pregavam também o antissemitismo, certo? E o anticomunismo. Então, o nazismo, ele já pregava várias coisas contra as teorias de Karl Marx. Então, não tem como você dizer que ele é comunista. Porém, o nazismo também ele tinha duras críticas ao capitalismo, o que também não o torna comunista ou socialista. Então, o nazismo ele é uma outra forma de governo que, de fato, hoje, por mais que a gente tente se assemelhar, criticar várias pessoas, ele não existe da maneira que ele existiu. Ele não é um poder constituído. Ainda existem grupos radicais, neonazistas e coisas do tipo, que tentam difundir as suas ideias ainda, certo? No Brasil, infelizmente, existem células de grupos assim, em outros lugares do mundo. A própria Ku Klux Klan, que nos Estados Unidos, que é uma coisa interessante, que ela nunca acabou, tá? De fato, ela só perdeu força, mas hoje eles tentaram voltar um pouco mais com essas ideias. E claro que quando você tem pessoas, símbolos públicos ou políticos e que têm poder, essas pessoas acabam tendo a sua retórica fortalecida. Seja por causa de um discurso que foi descuidado, seja por conta de uma pessoa que falou que não devia, ou seja também pela própria desculpa da liberdade de expressão, certo? Mas eu acho que se você tem um debate sério, estudando na parte histórica, você não pode realmente dizer que alguém é nazista simplesmente por ter um ponto político. Ah, porque eu gosto dos partidos de esquerda? Não, porque eu gosto dos partidos de direita. Eu acho que nenhum dos pontos vão, mas como comunista acho que é impossível.
É. Essa questão do nazismo, né, não, ele não é passivo de discussão no nível rasteiro de você só pegar o nome e dizer, ah, tem social no nome, é socialista.
Isso.
Né, porque o próprio PCL tem social no nome e não tem nada de socialista. Você entendeu? Só pelo que o Rafael percebeu, a gente já entende por que o nazismo é perigoso. E por que fazer referências ao nazismo é crime? E é crime mesmo, né? Então tá lá na lei 7.716 de 1989, né? No parágrafo 1º. É crime divulgação do nazismo. praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, o nazismo está nesse artigo, né, no parágrafo primeiro, como crime nesse sentido, de dar reclusão de 1 a 3 anos e multa.
Exatamente. Eu peguei um artigo onde ele usa a fala de alguns professores, principalmente do professor de história, tem uma professora de história, Denise Hollenberg, tem algumas falas dela muito importantes sobre essa parte. Ela vai dizendo coisas sobre o nazismo, onde diz assim: o nazismo não acreditava em políticas universalistas e descentralizadas. O Estado nazista, contrário à luta de classes, se aproximava de grandes empresas, tinha um discurso anti-especulativo e tinha como objetivo expansão racial, militar e territorial. Então, eles não acreditavam em políticas descentralizadas do Estado, mas ao mesmo tempo eles se aproximavam de empresas e eles não acreditavam na luta de classes. Então, você já percebe que existe aqui contrapontos ao que a esquerda vai pregar, assim como o que a parte mais capitalista vai pregar também. Ela ainda fala assim: mais uma vez, ao contrário de perspectivas social-democratas, socialistas ou marxistas, a centralização estatal não tinha intenções distributivas, não pretendia combater a desigualdade econômica ou diferenças sociais. Ao contrário, a razão da existência do Estado era manter as diferenças raciais, estabelecer um Estado racialmente hegemônico, escravizar e eliminar raças inferiores, combater e exterminar a oposição que falava em classes sociais. Então você já pega mais um contraponto, onde a ideia realmente é você disseminar mais a desigualdade, não trazer para uma igualdade, que é o que a teoria comunista prega. E no final ainda fala: mas não se engane, nada mais distante também de qualquer posição da direita liberal. O nazismo era um movimento de extrema direita, o que em sua natureza é distinto da direita liberal e democrática. Então, ao mesmo tempo que a gente não consegue colocar a parte associando ela exatamente à direita que existe hoje, também é errado você tentar associar ele à esquerda. E ainda diz o seguinte: não era que o nazismo fosse à esquerda, mas tinha um ponto de vista crítico em relação ao capitalismo, que era comum à crítica que o socialismo marxista fazia também. O que o nazismo falava é que eles queriam fazer um tipo de socialismo, mas que fosse nacionalista para a Alemanha, sem a perspectiva de unir revoluções do mundo inteiro que o marxismo tinha. Então você percebe que ele tem pontos que ele tenta trazer de cada um pela a ideia de perpetuação de poder, de dominar, entendeu? Então eu preciso dominar economicamente, então eu preciso de ideias que vão me trazer a parte capitalista, mas ao mesmo tempo eu critico o capitalismo por outras coisas. Mas quando você tem um Estado hegemônico, a ideia dele realmente é a dominação daquela região, expansão territorial. E principalmente estabelecer a ideologia de uma raça superior.
Eu vou, para a gente chegar num ponto de perceber que não faz sentido alguma comparação entre nazismo e comunismo serem tratados como a mesma situação, eu vou construir uma linha de raciocínio aqui. Então, eu peguei um dicionário, definição num dicionário na web lá mesmo, né, e tem lá, significado de nazismo. O que o Rafael já falou, né? Relativo ao Partido Nacional Alemão, socialista e de extrema direita, fundado e consolidado por Adolf Hitler, cuja ideologia política baseava-se no racismo, segregação racial, antissemitismo, que é o ódio aos judeus, e hitlerismo, né? O significado do comunismo, mesmo dicionário, mesma coisa. Sistema político onde se baseia na propriedade coletiva, sem propriedade privada, sendo que os meios de produção ou serviço pertencem a essa coletividade. Qualquer tipo de governo, sistema social ou organização socioeconômica que utilize esse sistema. Então, assim, a gente já começa que o nazismo é crime em muitos países do mundo. E em muitos países do mundo há partidos comunistas. Então, por que que tentam comparar uma coisa com a outra? Por que que não faz sentido algum? Então, vamos lá. A primeira coisa que se fala a respeito do comunismo é a questão de que o comunismo matou muitas pessoas, né? Rapaz, desde a primeira pessoa que morreu por disputa de terra ou por disputa de algum bem, alguma coisa, o capitalismo mata, né? E muitas pessoas morrem hoje de fome em países capitalistas. Então, a linha não é nem essa, mas é só você perceber que as pessoas morrem tanto em um quanto no outro. Tá errado nos dois, né? Mas voltando, né, à questão de violência, do Estado, a questão de perda das liberdades de manifestação, de expressão. Então vamos lá, vamos analisar sobre o que Karl Marx falava, né? Qual que é o problema aí? A gente fala, o comunismo é algo comum, é tudo de todos, todos são iguais. E aí as pessoas falam, ah, mas tem a questão da ditadura do proletariado e da luta de classes, né? Entender isso de um ponto de vista autoritário. Então, o que é a ditadura do proletariado? A gente vive hoje a ditadura, segundo Marx, né? A gente tem a burguesia e o proletariado. A burguesia são aqueles que detêm o poder econômico, que detêm os meios de produção, que na verdade são os ricos, né? E o proletariado são os trabalhadores, os pobres, né? Então existem essas duas classes. Isso é claro, isso é evidente que isso existe. E ele falava que a gente vivia na ditadura da burguesia, ou seja, a gente vivia na ditadura dos ricos, e é o que a gente vive até hoje, mesmo no governo do PT, né, que é um governo de esquerda, centro-esquerda, mesmo ali, a gente vivia a ditadura da burguesia, vivia a ditadura dos ricos, porque houve uma ascensão das classes sociais mais baixas, né? Mas muito disso sem tirar benefícios, né? Sem buscar uma igualdade, sem tirar benefícios da classe burguesa. Então, o que Marx fala é que a gente teria que viver uma ditadura do proletariado, ou seja, não ter burguesia mais e ser todo dos trabalhadores, todos os meios de produção, né? Haver igualdade, né? Não haver propriedade privada que separasse, que definisse, olha, quem detém a propriedade é o burguês, que é o que acontece hoje. No caso da ditadura do proletariado, não tem burguês, não tem propriedade privada, somos todos iguais, né? E a luta de classes é justamente isso. O que Marx dizia é que não tem como, a burguesia não vai abrir mão do seu poder, do que ele consegue alcançar. Então ele não vai abrir mão disso sem uma revolução, né? E aí é necessário uma revolução. Por exemplo, teve a Revolução Cubana, né? E aí qual que é o ponto de por que que a gente não pode dizer que o que tem em Cuba, na Coreia do Norte, na China ou que teve no Vietnã, nesses países que foram comunistas ou socialista, por que a gente não pode dizer que isso é o comunismo? Simplesmente porque o comunismo não tem governo. Porque no local onde existe um governo manda, comanda a população, né? E aí você perde o sentido de igualdade. Então, o comunismo, você tem a revolução, a ascensão do proletariado ao poder, né? A transformação desse poder em socialismo, que é uma medida antecipada ao comunismo, onde ainda há propriedade privada, mas com determinados limites. E, no segundo passo, migrar para o comunismo, e a migração para o comunismo determina que não há propriedade privada e também não há governo, ou seja, tudo é definido pelo povo, em conselhos populares. Então, nenhum país chegou a aplicar efetivamente o comunismo. E aí, qual que é o ponto que eu vou chegar? Qual que é o problema do comunismo? Por que que o comunismo matou muita gente? Porque justamente no momento de sair, deixar governo e ficar só a população, aqueles comunistas que ascenderam ao poder se seduziram pelo poder. Você entendeu? Então, o problema é o autoritarismo. Em vez de virar um comunismo, eles se mantiveram a célula autoritarista. Então não chegou-se a praticar o comunismo descrito por Marx. E não porque o comunismo é ruim, não porque a ideia de igualdade é ruim, mas porque o autoritarismo estava junto e uma mazela humana, né? Que é a corrupção pelo poder.
Sim, eu acho a teoria muito bonita, mas eu acho que a prática realmente ela não chega a acontecer. Eu acho que a ideia dessa sede de poder, da própria natureza humana, de você poder mandar, eu acho que impede. Eu, como na ideia liberal, sempre acho que isso é muito importante a parte de liberdades pessoais. E, infelizmente, todos esses regimes, eles chegaram a ser ditatoriais.
Sim.
Então, uma ditadura, seja ela de esquerda, seja ela de direita, ela é extremamente prejudicial à sociedade e à história de um país. Visto que a gente passou isso no Brasil e a gente ainda tem resquício dessa ditadura até hoje, 30 anos, mais de 30 anos depois. Então, eu realmente acredito, eu acho que a teoria ela é legal, mas a prática ela realmente não condiz com a teoria dela.
Exatamente. E aí é o ponto em que fica claro que o comunismo ele é uma utopia, né? Ele é uma utopia, ele nunca vai existir, porque é da natureza humana o poder e da natureza humana de muitos seres humanos, né? A questão de buscar ser melhor que outros. E no comunismo não há essa questão de melhor, somos todos iguais. Você entendeu? Então, assim, foi uma explicação bem simples, só para a gente chegar num ponto. E o ponto que você falou é que é o mais importante. Ditadura é reprovável. Não tem ditadura de esquerda ou ditadura de direita. Ditadura é reprovável, independente em que situação. Seja no Brasil, na Coreia do Norte, na Arábia Saudita, que é uma ditadura também, em Cuba ou em qualquer outro lugar do mundo. Ditadura não pode ser aceitável. E o comunismo nunca vai atingir, por causa dessa questão do poder, da necessidade do poder que o ser humano tem.
Uma coisa também para definir a parte da questão de da direita, da esquerda que a gente tem hoje, vamos lembrar que quando a Alemanha foi derrotada de fato na guerra, você dividiu a Alemanha em dois, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Uma parte que foi tomada pela União das Repúblicas Soviéticas, Socialistas Soviéticas, e a outra dos Estados Unidos, que tinham duas formas de governo, políticas bem distintas. E os dois lutaram contra a Alemanha nazista. Então, você comparar aquele nazismo ao socialismo já quebra porque as repúblicas socialistas estavam lutando contra eles. E ao mesmo tempo, você pegar esse nazismo e tentar jogar com a política que já era realizada pelos Estados Unidos e os aliados, você já quebra também porque aqueles aliados lutaram contra eles.
Exatamente.
Então, aquele tipo de governo é um tipo de governo que hoje não existe mais. A ideologia ainda existe porque é recriada por pequenos grupos radicais que têm essa ideia, essa ideologia ainda. Mas, de fato, um partido político constituído como nazista, ele não existe mais, não só pelo absurdo que é, mas como você falou, é crime em vários lugares do mundo.
Exatamente. E só para finalizar minha parte, essa questão do você falou que há células em vários lugares do mundo, e no início você falou, não bastava ser branco. É uma categoria especial de branco. Que brasileiro está dentro dessa categoria especial de branco? Cara, a gente aqui, vamos implantar o nazismo, vamos começar o nazismo de novo, né? Não ia sobrar um aqui dentro. Saca? Não ia sobrar um aqui dentro, porque para eles somos todos inferiores, independente de sermos brancos ou não, né? Só por sermos latinos, a gente já está numa categoria de baixo, bem abaixo do que eles aceitam, né? E aí eles não aceitarem significa a morte. É de uma bizarrice você dizer que há uma célula nazista no Brasil, e há, porque o cara ele é no mínimo burro, né? Desculpa o termo, mas é isso. Ele defende algo que não o defende.
E a gente precisa lembrar que boa parte da nossa colônia alemã no Brasil veio para cá, não só alemã, mas italiana, por causa que eles estavam fugindo da guerra.
Isso, foi a segunda grande migração, né? A gente teve a primeira grande migração logo após o fim da escravidão, né? Que eles vieram para trabalhar no lugar dos escravos, né? E aí pelo mundo a gente tem poloneses, ucranianos fugindo lá da ditadura socialista. Então a gente tem pelo mundo, e no Brasil a gente tem essas comunidades que fugiram dessas situações, né? Beleza?
Exatamente. Beleza.
Vamos lá, vamos para a religião?
Bora.
Então vamos lá, religião tem mais uma polêmica aí. Benedito Guimarães Aguiar Neto foi reitor por quase 9 anos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Num evento na universidade em 2019, ele defendeu o criacionismo dizendo: "Queremos colocar um contraponto à teoria da evolução e disseminar que a ideia da existência de um design inteligente pode estar presente a partir da educação básica, de uma maneira que podemos, com argumentos científicos, discutir o criacionismo. Vamos analisar essa fala do atual diretor da CAPES do ponto de vista religioso?
Eu trago muito pro que eu acredito, tá? Eu acredito na parte do criacionismo, porém, eu não sou contra a teoria da evolução nem a teoria do Big Bang. Eu acho que, na verdade, estão juntos, tá? Uma das coisas que a gente aprende na nossa igreja, a primeira questão de quando diz em Gênesis, Deus criou o mundo em 7 dias, a gente acha que essa questão de tempo, ele é um conceito muito relativo, porque tempo, ele existe basicamente para nós que somos seres mortais. Mas para quem é um ser eterno, existe tempo? Quando a gente fala de eternidade, quer dizer que o tempo ainda existe? Ou será que esse tempo é uma condição dessa vida? Então você tem várias discussões que você pode levar nesse caminho. Então quando a gente fala sobre os 7 dias, a gente não acredita que são 7 dias de 24 horas. A gente acredita que foram períodos, 7 períodos. Quanto tempo foi esse período? A gente não tem a menor ideia. A gente acredita que Deus, ele não é um mágico, certo? A gente acredita que as leis, que a gente fala das leis da física, as leis químicas, essas leis, elas são leis universais. E Deus, ele segue as leis também. Então, mesmo a criação dele, ela não pode fugir às leis. Essas leis são universais. Então, a gente acredita que a forma com que nós fomos criados, que a Terra foi criada e tudo mais, ela passou por processos para realmente chegar onde chegou. E esses processos, ele pode ser um processo evolutivo, ele pode ter sido criado a partir de uma grande explosão, do Big Bang. Então, ao meu ver, o que eu entendi da fala do Benedito Guimarães é que a ideia não é você combater a evolução, combater a teoria do Big Bang, dizer que eles estão errados e tudo mais, e as pessoas associaram por ele ser o ex-reitor de uma universidade presbiteriana. Mas a ideia é de você ter a liberdade de colocar pessoas que vão pesquisar, no caso ele se referiu ao design inteligente, né? Que as pessoas que seguem essa parte de design inteligente, eles tentam separar do criacionismo, mas ele seria uma ramificação do criacionismo, vamos dizer assim. Apesar de não ser a mesma coisa, deles não se basearem em Gênesis, eles não discutirem a teoria da evolução em microevolução e entre outras coisas, eles ainda assim acreditam que tem um ser inteligente que pode ter feito a intervenção para que as coisas acontecessem daquela maneira. O criacionismo que eu acredito, ele é parecido com isso mesmo. Então a ideia é você colocar essa teoria em um patamar de pesquisa também, certo? Porque o que a CAPES vai fazer, ela vai realmente controlar a qualidade da pesquisa e certificar o que pode ser pesquisa e o que não é, certo? Que se uma universidade quer fazer isso, principalmente na Universidade Federal, você poder ter a liberdade de ter uma pesquisa sobre essa parte aqui, caso seja do interesse da pessoa daquela área pesquisar isso. Então, dentro do que eu acredito hoje, lembrando que todas são teorias, tá? E a questão de serem teorias é porque elas de fato nunca foram totalmente provadas. A teoria da evolução, ela tem diversas coisas que tem muitas evidências que levam a crer que esse é realmente o ponto mais correto, certo? Assim como o Big Bang. Porém, existem outras teorias além dessas e que eu acredito que as pessoas devem ter a liberdade de pesquisarem dessa maneira, sem serem recriminadas ou sem ser excluídas da comunidade científica por determinadas pesquisas, no caso dessa origem do universo ou do planeta.
Eu acho que a gente precisa começar definindo bem o que é o criacionismo, né? Porque quando a gente define bem o que é o criacionismo, fica claro que ele não pode ser visto como algo científico, porque ele parte da crença da crença pessoal. Então vamos lá, o criacionismo é a leitura literal do início da Bíblia, do Gênesis ali, né? É acreditar que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no sétimo dia, criou o homem a partir do barro, né? Tirou a mulher da costela. Então, ver isso de forma literal é ser criacionista. E aí, qual que é o problema entre analisar isso de forma literal, né, e a ciência. Parte-se do ponto de partida que Deus criou tudo, mas não se aceita que a parte da teoria da evolução que diz que viemos todos de um único ser. Então, esse é o ponto. O criacionista, ele nega que o homem e o macaco tenham ascendência igual, né? Ele entende o homem como algo superior que não pode ser comparado ao que é o macaco. Então, a ideia do criacionista é essa. E é nesse ponto que ele nega a evolução, né? Agora eu vou falar da visão da Igreja Católica, né? É o seguinte, a Igreja não nega a evolução, a Igreja Católica, ela não nega a evolução, né? Desde o ponto em que entenda-se que Deus é o criador de tudo. Então aí a gente chega na visão do que o Rafael estava falando. Então, Deus é o criador de tudo, né? E a forma como Deus fez foi através do Big Bang, aí através da teoria da evolução. Então, Deus fez dessa forma. A questão é, apenas o ser humano tem alma, que é o que é colocado na Igreja Católica, né? Ah, como é que você explica isso? A partir do momento que você separou ser racional do ser irracional, né, separou-se, né, tem um ancestral em comum que separou os macacos dos seres humanos, né, nesse momento foi o momento em que Deus colocou a alma no ser humano. Então, assim, o criacionismo, ele nega essa separação entre homem e macaco, diz que não existe um elo comum, ou por que se a gente veio do macaco, por que tem macaco até hoje? Então, assim, o criacionismo nega essas questões básicas da evolução. E esse é o risco, né, de você misturar a fé com o científico. Porque a crença em Deus, né, é algo totalmente pessoal e cada um vive de uma forma muito pessoal. Então, isso para você fazer algo cientificamente, né, você tem que conseguir medir, você tem que conseguir observar padrões. Para mim, na minha visão, não é possível você falar em dizer que existe Deus ou não existe Deus cientificamente, porque não é possível você compreender a experiência humana com Deus, porque é algo muito individual. E Deus é algo muito acima de toda essa questão de entendimento nosso, né? Então, por isso que eu acho perigoso falar-se em criacionismo e ciência juntos, porque o criacionismo é uma crença religiosa, uma crença em Deus fielmente como está na Bíblia, né?
Quando o Benedito Guimarães ele fala, ele usa a teoria do design inteligente. E existe um núcleo brasileiro que a introdução deles diz o seguinte: o núcleo brasileiro de design inteligente é um pequeno, mas crescente grupo de professores e alunos de universidades públicas e privadas brasileiras. Propomos a teoria do design inteligente como a inferência científica que melhor explica certas evidências encontradas no universo e nas coisas vivas. Questionamos e apontamos erros e distorções das atuais teorias da origem e evolução da vida. Analisamos e avaliamos dados com o ceticismo profissional, pois as interpretações são passíveis de erros. Certo? E então, assim, a ideia de você ter a pesquisa da teoria do design inteligente, aí o que foge do criacionismo, exatamente, eles não creem na leitura exata bíblica de Gênesis, que é a criação, 7 dias e tudo mais. Ao mesmo tempo, eles não dão o nome a esse ser inteligente como Deus. Então, eles não têm a ideia de ser um ET ou se é um ser divino, mas a ideia de que houve uma intervenção. E eles pesquisam a partir dessa questão. Todas as teorias elas são criadas a partir de uma crença que você começa a estudar, experimenta, aí você começa a ter evidências. Eu acho que o criacionismo, quando a gente fala sobre Deus e Deus criou todas as coisas, isso vai realmente partir de um princípio muito pessoal, de crença e de que se você acredita em Deus, você acredita nisso. Se você não acredita, você já não vai ter essa visão de que Deus criou as coisas, porque você não acredita que existe Deus. Então, a ideia da teoria do design inteligente, pelo que eu tenho visto, ela é uma ideia mais agnóstica, de pessoas que acreditam que pode haver uma interferência, de que pode ter sido tenha tido uma interferência, e eles tentam partir dessa análise. Então, a ideia da pesquisa não é trazer o criacionismo a um ponto científico, mas a teoria do design inteligente, que esse artigo que eu li aqui, basicamente, que é da www.comciencia, então é comciencia.br. A opinião desse site é como que a teoria do design inteligente não é criacionismo. Então ele tenta nesse site, eles tentam colocar vários professores, estudiosos e outras coisas que falaram sobre essa teoria, separando ela do criacionismo. Então essa é a visão deles, certo? Então eu acredito que quando ele tentou dizer, ele tentou trazer para esse ponto. Eu acredito que, assim, você dar liberdade científica às pessoas que querem pesquisar isso é válido. Você começar a tentar instituir isso como a verdade, isso vai ser errado. Então, se a ideia é realmente você criar a liberdade do científica, isso vai ser interessante porque você vai dar liberdade a esses cientistas aqui, esses professores, pesquisadores, a pesquisarem esse ponto que eles querem buscar. Agora, a ideia de uma teoria não é derrubar a outra. Então, eu acho que nesse ponto aí é que a gente tem que ter cuidado. Porque você levar esse tópico a ser um tópico de pesquisa e você avaliar isso pela CAPES, isso pode ser algo positivo. Agora, se você tentar usar isso como uma forma de você, vamos desmentir as outras teorias, vamos mostrar que essa teoria é a mais certa, e tudo mais, e você começa a impor isso, de querer ensinar na escola e tudo mais, como se fosse uma verdade absoluta, isso vai ser um problema. Então, eu acredito que nessa fala existem esses dois pontos a serem considerados. É de fato uma curiosidade científica de pesquisadores que já existe um grupo, não só no Brasil, mas no mundo, falando sobre isso, para buscar realmente evidências, para saber se essa teoria ela pode chegar ao ponto de ser plausível. Legal, isso é interessante. Ah, não, eu quero realmente pôr um ponto aqui para eu ficar mais confortável com a minha crença, para colocar as pessoas do mundo todo para elas entenderem que pode existir um Deus e que esse Deus criou as coisas. E aí você começa a entrar, né, dentro dessa questão de uma verdade absoluta, envolvendo crenças e tudo mais. Aí você vai entrar num caminho errado. Então, se a fala dele partir realmente de liberdade científica, eu acho totalmente válido. Agora, se for a parte realmente de vamos tentar mostrar que tudo que foi ensinado está errado, aí eu acho que já vai ser onde vai entrar o perigo, vamos dizer assim.
E a gente tem que entender que, na verdade, não há um ponto em que a ciência e a religião são rivais. Na verdade, são duas áreas diferentes. E a ciência, ela não quer provar, provar que Deus existe ou não existe. Na verdade, a ciência é um modo pelo qual nós aprendemos a entender as coisas como Deus as fez. Então, a gente precisa entender como que as coisas funcionam. E só para finalizar, observa Cristo durante o Evangelho, né? Muitas e muitas vezes ele pregou por parábolas, né? Ele contava histórias e a partir dessas histórias a gente tirava ensinamentos. Então, a gente não pode fazer leituras literais da Bíblia, né? Porque a Bíblia muitas vezes quer nos dizer coisas muito maiores, como Cristo ensinava. Ele contava uma história e a partir dessa história ensinava coisas muito maiores. Então, se Cristo ensinava por parábolas, por que que a gente vai fazer uma leitura literal de toda a Bíblia, né?
E uma coisa importante também de se considerar do livro de Gênesis é que foi escrito por Moisés, certo? Moisés escreveu o livro de Gênesis a partir de uma visão dele. Como que Moisés ia explicar várias coisas que ele não tinha a menor ideia do que era, que ele nunca tinha visto? Então, se você parte do ponto que você acredita na visão de Moisés, de que ele viu a criação, ele não vai saber explicar.
Uhum.
Então ele vai explicar da melhor maneira que ele pode, certo? Assim como quando você pega o livro de Apocalipse e você vê que João ele vai falando várias coisas, como que ele vai explicar coisas que ele nunca viu? Porque teoricamente é uma visão do futuro. Vamos supor que, igual algumas pessoas tentam dizer, que ele viu os nossos dias. Como é que ele vai explicar um carro, um avião, uma arma, uma coisa? São coisas que ele não tem a menor noção daquilo. Então, a gente tem que lembrar que dentro de uma visão existe também a interpretação daquela pessoa que viu, certo? Então, você não pode levar isso por um lado literal e entender que aquela pessoa tenta explicar da melhor maneira possível. Imagina se a gente visse, sei lá, tivesse uma visão de como vai ser o futuro daqui 1.000 anos, vamos supor. A gente não vai saber explicar as coisas que tem daqui 1.000 anos. A gente vai tentar explicar da maneira que a gente vê hoje. Mas daqui 1.000 anos, a maneira que explicou é completamente nada a ver. Você está entendendo? Então, eu acho que também tem muito isso. As pessoas, nós somos pessoas que temos uma crença, uma religião. A gente tem que ter cuidado com as coisas literais. E também a gente tem, como pessoas em geral, a gente tem que ter cuidado de tentar se agarrar às coisas simplesmente porque apoia a nossa retórica, realmente apoia o que a gente acredita, entendeu? Independente de qual seja o produto disso. Então a gente realmente tem que ter uma análise um pouco mais fria e mais inteligente das coisas que a gente vai ver durante a nossa vida.
Beleza?
Então
Vamos
vamos.
lá, vamos pro futebol,
Bora.
né? Nos últimos anos, em função do aumento do poderio financeiro de Flamengo e Palmeiras, tornou-se comum a menção ao fair play financeiro. Para quem seria boa a adoção dessa política no futebol brasileiro?
Eu acho que hoje no Brasil o fair play financeiro ele na verdade ia desnivelar ainda mais do que nivelar, porque grande parte do fair play financeiro a regra é não gastar mais do que arrecada. Hoje Flamengo e Palmeiras eles gastam muito menos do que eles arrecadam em contratação e tudo mais. Os outros clubes não. Toda a contratação que eles fazem já parte de um problema financeiro. Muitos clubes contratam sem poder saber como vão pagar, entre outros. Sem contar que hoje vários clubes brasileiros só podem contratar se tiverem o auxílio de uma empresa que contrata o jogador, ou de investidores que entram para colocar aquele dinheiro naquele jogador. Com fair play financeiro, isso não pode mais. Se não for dinheiro do seu patrocínio, coisas que estão entrando no seu clube, e o seu clube usa esse dinheiro, esse dinheiro ele não pode mais ser passado diretamente à contratação daquele jogador. Então, inclusive o que aconteceu agora com o Manchester City, que foi ontem, a punição, porque o dono do Manchester City, que é da família que é dono, que é dos governantes de, se eu não me engano, Dubai,
Abu Dhabi.
Abu Dhabi,
Abu Dhabi.
e eles são donos do Etihad, que é a empresa aérea e que patrocina o Manchester City. O que se descobriu agora é que dos 60 milhões de libras, mais ou menos, ou um pouco mais, que foram investidos como patrocínio, só 8 eram do Etihad. Os outros eram do próprio dono do time. E o time agora foi punido com 2 anos de suspensão da qualquer competição da UEFA. Então, o fair play financeiro, para ele entrar no Brasil, a primeira coisa que tem que ser feito é mudar a gestão dos clubes. Ter a questão de clube-empresa pode ser legal. Pode, mas pode gerar várias outras dores de cabeça. Hoje existe um projeto já em trâmite na Câmara, só que esse projeto, ele basicamente, os clubes que virarem empresa, eles vão basicamente ter um certo, vão dar um certo calote em todos os seus credores.
Mais um, né?
Mais um, né, de tantos outros. Porque só que dessa vez em definitivo. Certo? Dessa vez não tem mais como recorrer, não tem como mais nada. Ou seja, você já vai criar o clube empresa a partir de um calote e a partir de formas que os clubes está tudo bem, pode entrar ali e fazer isso. Outra coisa, os investidores que vão comprar esses clubes, em sua grande maioria, já estão se demonstrando interessados, são estrangeiros. São pessoas que realmente elas não têm a ideia da tradição do futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje ele é muito mais passional, ele é muito essa questão de paixão, de tradição, do que realmente uma coisa de seriedade, assim, de vamos supor assim, ah não, porque as coisas assim, acontece isso, acontece aquilo outro. É como, por exemplo, você tem o Flamengo que está indo muito bem financeiramente, a gestão está legal, mas aí se o Flamengo perde para o Vasco, ah, aquilo ali é tudo para aquela torcida do Vasco, porque ah, a gente conseguiu ganhar e tudo mais. Assim como se quando já aconteceu em outra vez, do Vasco estar tá num patamar muito acima financeiramente e tudo mais do que o Flamengo, e o Flamengo conseguir vencer, você tinha aquela euforia do outro lado. Na Europa, isso não acontece da mesma maneira que aqui, certo? Então, você criar um clube empresa, você tem que criar um projeto onde essas dívidas vão ser pagas, onde você de fato vai conseguir criar uma instituição. Seria ideal se essa instituição pudesse ser adquirida primeiro por pessoas que são do Brasil, e aí depois você abre para um capital estrangeiro, uma vez que você já está estruturado e tudo mais, também para evitar problemas como o MSI, alguns anos atrás, que lavou dinheiro usando o Corinthians, e isso foi um escândalo bem complicado, e isso querendo ou...
Parmalat
também, né? E você, querendo ou não, você tem essas situações também na Europa, só que lá você tem uma estruturação melhor, onde você permite você punir e conseguir pegar esse tipo de operação. O Brasil, eu acho que ele não está nesse ponto ainda. A outra questão do clube, do clube empresa, na questão do fair play financeiro, que vai criar o desequilíbrio, é que você pega instituições como Cruzeiro, agora que está vivendo uma crise, Vasco, Fluminense, Botafogo, outros times que não estão conseguindo arcar com salários, outros times que não conseguem arcar com coisas básicas. O Vasco, por exemplo, estava tendo um problema de crise de água em São Januário. Então você vê coisas absurdas que, se você criar um fair play financeiro hoje, esses times, eles não conseguem nem suprir as partes básicas de uma instituição, que é salário, saneamento, eletricidade, material esportivo e outras coisas. Como é que você vai querer que eles se preparem para uma temporada para disputar com times que estão organizados financeiramente, como Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense, outros clubes que estão ali já respirando muito melhor, já estão com as suas finanças um pouquinho mais organizadas? Ele não vai conseguir ter uma disputa nesse ponto. Então, eu acho que hoje o fair play financeiro, o que ele faria, ele é distanciar isso por anos, até você provavelmente criar como se fosse quase igual um campeonato espanhol, para de repente em 5, 10 anos aparecer mais um time ou outro que consegue disputar alguma coisa. Então, eu acho que hoje o fair play financeiro, ou se for na questão de você tentar criar um limite de investimento que se pode ter, ou de venda, de transação, ou de salário, teto salarial, ou o que seja, talvez ele equilibre um pouco mais. Mas a proposta de fair play financeiro que existe hoje no Brasil não é relacionada a isso. E então, eu acredito que hoje não seria uma coisa boa para o futebol brasileiro.
O grande problema do fair play financeiro, né, do argumento que as pessoas usam do fair play financeiro para buscar uma igualdade entre os clubes, né? O grande problema é que o fair play financeiro, ele não é para buscar uma igualdade entre os clubes. Ele não olha a liga ou o futebol do país como um todo. Ele vai olhar para cada clube. Então, você vai ter limites para gasto com contratação, mas esse limite não é assim: você vai poder gastar 100 milhões. Não. Você pode ter um déficit de até 70% do que você vendeu. Então, assim, se a minha diferença entre contratações e vendas ficar no limite de 70%, beleza. Se passar esse limite, eu já estou violando fair play financeiro. A questão do mecenas. Por que eles proibiram que o proprietário do clube colocasse dinheiro lá no Manchester City se o clube é do cara? Porque a preocupação é com esses aventureiros, né? Que muitas vezes acontece. O cara tem muito dinheiro, não tenho o que fazer, vou ali comprar um time de futebol. Não dá certo, um ano depois eu largo. E aí eu botei milhões, contratei vários jogadores com salário altíssimo, né? Aí eu vou embora, não tem mais o meu dinheiro, e aí o que acontece? Como é que esse clube se mantém? Como é que ele vai honrar o pagamento com aqueles jogadores? Então, assim, tudo que fala do fair play financeiro é um limite do clube. Né? Ele não existe um limite geral, existe um limite do clube com base nas receitas do clube. Então, um grande exemplo é: se você pegar Real Madrid, Barcelona, Bayern, Manchester United, se você pegar esses clubes, né, você vai ver que o gasto deles é muito maior do que Valência, do que Tottenham, né, do que Lazio, Roma, né? Por quê? que o gasto deles é muito maior se existe fair play financeiro. Justamente porque a arrecadação deles é muito maior. Eles conseguem fazer mais dinheiro e não é um dinheiro com base em mecenas, né? É um dinheiro com base no que o clube consegue produzir, né? Com produtos licenciados, com patrocínio, com direitos de televisão. Então, assim, se a gente fosse trazer isso aqui para o Brasil, por exemplo, o Cruzeiro não poderia contratar ninguém, porque a dívida dele está estourada, porque ele não paga salário para o pessoal desde setembro do ano passado. Você entendeu? O Corinthians teve déficit de 130 milhões ano passado. Ele não ia poder contratar ninguém. E aí a punição é séria. Né? A punição do Manchester City ficar fora de 2 temporadas, uma punição grave. Se a gente for transferir isso aqui para o Brasil, a gente ia tirar Cruzeiro, Corinthians, Vasco, Fluminense, Botafogo, todos esses clubes, né? Estou falando que são só esses, ou que esses são a mazela, mas esses são os exemplos que a gente ia tirar esses clubes do campeonato.
É porque são clubes grandes que a gente acostumou a ver disputar e hoje você vê onde eles estão. E eu acredito exatamente nisso. O fair play, hoje, ele criaria um buraco muito maior nisso daí do que realmente aproximar os clubes. Existe, se eu não me engano, na Liga Chinesa foi criado um teto salarial.
Porque eles
Entendeu?
estavam gastando absurdos, né?
Exatamente. Então, eu acho que se você cria uma coisa assim de teto salarial, coisa do tipo, ou de repente você criar um padrão igual da NBA, de troca de jogadores, não só uma questão de parte financeira, talvez você conseguisse ter um equilíbrio maior. Tanto que você pode ver que na NBA você as hegemonias elas trocam muito rápido, certo? E mesmo no meio de uma hegemonia você tem times que conseguem se equilibrar. Futebol já não é tanto assim. Então você falou na Europa, você falou de Barcelona, Real Madrid, Bayern, agora o Liverpool, e se você parar para pensar, nos últimos anos apareceu um pouco Atlético de Madrid, Juventus, e de vez em quando Manchester City e tudo mais, mas não chegam tão bem. Se você olhar quem domina a Europa há anos, são os mesmos times. E não é só o país deles, mas é a Europa inteira. O Bayern acho que tem 10 anos que é campeão alemão, se eu não me engano.
Não, acho que não chegou a 10, não, porque acho que teve
Ainda
uma do
não.
Borussia e um do Wolfsburg no meio do caminho aí.
Então você vê assim que você, vamos supor que tinha sido 5, 6. Você acaba tirando a competitividade do campeonato. Isso perde a graça. Você está entendendo? Então eu acredito que dentro do fair play financeiro você tem que estudar maneiras de equilibrar os clubes, não punindo os que estão fazendo certo, mas de uma maneira de você incentivar os que estão fazendo errado a começarem a fazer o que é certo.
E é exatamente isso, né? O grande problema do futebol brasileiro é que ele é um negócio de milhões comandado por amadores
Corruptos
e
também.
corruptos. Era esse o próximo ponto que eu ia chegar, né? Por amadores e corruptos, porque se eu chegar no clube, contratar milhões, receber comissão por fora e deixar o clube destruído, finanças acabadas, isso aí, acontece nada comigo porque eu não vou ser responsabilizado. Agora, se eu assumir um clube com responsabilidades, ter prejuízos, causa prejuízos pessoais, né? Como é uma empresa, né? Você coloca um CEO lá, né? Na empresa. Se a empresa não der certo, o cara perde o emprego e muitas vezes responde, né? Por atos irregulares. Você entendeu? E no futebol não. Futebol não. Futebol tá lá, a diretoria antiga do Cruzeiro quebrou o time. Aí botaram uns caras agora que estão ali tentando se virar para conseguir manter um time razoável. Falou, você tem falência, né? E o custo de uma falência no futebol brasileiro é muito alto, porque o cara, ele perde, fica sem divisão. Para ele voltar uma Série A, teria que ser 5, 6 anos.
E sem contar também que essa semana saiu a notícia que o Cruzeiro poderia ser excluído do Profute, que é uma parte do governo, onde negociou as dívidas. Enquanto você paga aquele valor para o governo, está tudo certo, você está seguindo as regras, você não tem o perigo de ter os bens penhorados ou ter realmente congelamento de contas e outras coisas. E o Cruzeiro sendo excluído disso pode significar uma perda muito grande para o clube, E para quem vai disputar uma série B, que é extremamente disputada, tá? Diga-se de passagem, porque a série B brasileira, ela é muito forte. Você corre um perigo de um clube, se é a primeira vez que um clube grande cai e não volta. Daquele dos clubes grandes, né, dos 13 maiores torcidas do Brasil e tudo mais, que cai e não volta.
É, confirmando aqui, o Bayern ganha o campeonato alemão desde 2012, 2013, né? Então a gente tem
Faz 7 anos.
sete anos, né? Então assim, e não é que achar que o fair play não serve para o futebol brasileiro, tudo vai ter que ser adotado, porque
Isso.
você tem
E adaptado.
e adaptado. Você tem o fair play na Europa, mas cada país tem o seu próprio fair play.
Isso.
Então assim, a gente precisa de uma adaptação, né? E eu acho que a primeira coisa que parte é da profissionalização dos gestores e da responsabilização deles, né? Porque aí você não vai ter um cara com um time com 130 milhões gastando 80 milhões no ano seguinte, né? Se ele teve um déficit de 130 milhões, ele não vai gastar 80 milhões no ano seguinte, né? E aí o exemplo do Corinthians, né? A expectativa do Corinthians era chegar até as oitavas da Libertadores. Ele não passou da primeira fase,
Da
então da
pré-Libertadores.
pré-Libertadores. Então você imagina o déficit gerado só por essa eliminação, porque os clubes fazem o seu orçamento com base no que até onde podem atingir, você entendeu?
Exatamente.
Então assim, meu objetivo é atingir até as oitavas. O objetivo do Palmeiras Libertadores é atingir até as quartas. Né? Então, porque até as quartas, quanto que teria em premiação? Até as quartas teria em premiação X milhões.
Isso.
Então, esses X milhões eu ponho no meu orçamento para fazer pagamento de jogadores, pagamento de comissão técnica, investimento no, na estrutura do clube, manutenção do estádio quando tem estádio, né? Ou pagamento do aluguel do estádio quando não tem. Então, assim, são vários gastos que são previstos. Se eu não consigo cumprir essa primeira parte, como é que eu vou continuar gastando? Beleza?
Exatamente. Beleza.
Tranquilo aí? Vamos lá?
Bora.
Vamos finalizar aí com um bônus. O nosso bônus de hoje é um bônus, acho que bastante doloroso pra gente, né?
É.
Que a gente vai falar um pouco sobre o Kobe Bryant.
O Kobe Bryant para mim é um pouco difícil assim falar porque foi muito estranho para mim assim a morte do Kobe Bryant, porque eu comecei a jogar basquete e assistir basquete por causa do Kobe Bryant quando eu tinha 9 anos de idade. Então, boa parte da minha vida, a maioria dos amigos que eu tenho na minha vida, o próprio Kleber, mesmo conhecido por causa do basquete, um dos meus melhores amigos foi por causa do basquete. Hoje, uma das atividades que eu, mesmo quando passava parando de fazer outros exercícios e tudo mais, a única que eu mantinha era o basquete. Quando eu era jovem, eu competia, eu treinei e acompanhei a NBA sempre por conta do que aconteceu quando eu tinha 9 anos, assistir o Kobe Bryant, impressionar e tudo mais. E eu acho que o que ele representa e o que ele vai representar, acho que para sempre do basquete, não vou nem tentar entrar em polêmicas de maior da história ou coisa do tipo, porque eu acho que cada jogador teve a sua época e teve o seu impacto. E o impacto que o Kobe teve na liga foi gigantesco. E não só pela questão do jogo dele, mas pela mentalidade do jogo dele. Eu acho que o Kobe é um tipo de atleta que ele é diferenciado. Só a questão de você tentar comparar ele a Michael Jordan e os outros grandes do basquete, você já entende que ele é um jogador diferenciado, entendeu? Então, essa mentalidade vencedora de sempre querer ganhar, isso desperta a vontade de a gente assistir o jogo, porque você sabe que mesmo quando está numa situação ruim, você sabe que aquele jogador X ou Y, ele tem uma mentalidade de que ele não entrou ali para perder e ele vai dar o máximo dele. E eu acho que o Kobe é um tipo de jogador que hoje ele está em extinção. A gente não vê jogadores que têm essa gana como tinha os grandes da liga que a gente viu. E a morte como dele foi trágica e inesperada, assim, principalmente por ser muito jovem ainda, e junto com a filha dele. Ah, isso foi uma coisa que abalou muito, assim. Eu acho que todo mundo que ama o esporte, mesmo aqueles que não amam o esporte, sentiram de uma forma muito dura. E para mim, especialmente, por eu sempre ter sido fã do Kobe, foi muito complicado, assim. Uma coisa que ainda é inacreditável, assim, de verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu tive o privilégio de acompanhar a carreira dele, de poder assistir, de, sabe, ter trazido coisas boas para minha vida. Então, é muito complicado, assim, o esporte perder um ícone tão grande como é o Kobe Bryant, né?
Assim, um pouco do que o Rafael falou mostra o quanto é significativo, o quanto o Kobe é significativo para a gente e para quem gosta de basquete, né? E o tanto que, assim, a questão do significado do Kobe, a questão de ser algo trágico, inesperado, né? A questão de ele ser um cara de 41 anos, novo, ou seja. Você tem jogadores que estão lá 90, 80, falar, o cara morreu. Mas esse é o ciclo natural. No caso do Kobe não foi algo natural, foi um acidente, né? E, cara, o que me arrasou de vez foi saber que a filha dele estava com ele, que ela morreu junto, e depois saber, né, a respeito das outras pessoas, né, das outras 8 pessoas que estavam com eles, né? Porque são jovens, são crianças. O Kobe, eu tenho um legado do Kobe. O Kobe viveu uma vida relativamente curta, mas ele viveu uma vida, né? A Gigi, né? Ela não tinha mal começado a vida. Você entendeu? Cara, eu acho que eu fico sofrendo um pouco porque pela família, pela mãe, né? Porque você inverte uma ordem natural, né? A morte é algo que vai alcançar todos nós, mas não é natural um pai enterrar um filho. Então, assim, eu tava assistindo o jogo São Paulo Palmeiras e no intervalo, foi no intervalo, cara, no intervalo um amigo mandou, putz, tá rolando um boato que o Kobe morreu. Eu, caraca, velho. E isso, assim, ainda tem o agravante que na noite seguinte ele estava no Staples Center, né, com o LeBron passando o Kobe na lista dos
Pontuadores.
maiores pontuadores, né? Então, assim, tudo isso deixou a gente mais em choque, né? E eu corri, não é que falei que não, peraí, não pode ser. Aí eu corri pro Twitter olhando e tava realmente esse boato, né? Até que surge uma postagem do Woj, que é um repórter conhecido por dar os grandes furos, né, dar as grandes notícias na NBA, confirmando a morte dele. E aí pronto, aí a gente fica naquela torcida, né, não, é engano, é erro. E aí quando você vê isso, foi de deixar o coração partido de verdade por um bom tempo, saca? E eu vou te falar que eu ainda não consigo ver muita coisa, porque ainda tem muita homenagem, né, dos clubes, é uma coisa legal, né, os outros clubes fazendo homenagens ao Kobe e a Gigi. Então, para mim ainda é bastante doloroso ver isso, né? E não é um cara distante, um cara longe e tal, mas ele é um ídolo, né? Ele é um ídolo e ele é uma referência para muitas pessoas, né? Então, assim, é uma perda uma grande perda para a humanidade, eu diria assim, sabe?
Com certeza. Eu também, assim, eu não sou muito de ter ídolos, assim, de ter muitas celebridades que eu acompanho e tudo mais, mas é porque eu penso muito, assim, e foi uma das coisas que me tocou muito na hora, porque para mim foi muito difícil, assim, eu até cheguei a chorar, assim, porque eu fico imaginando que se eu não tivesse visto o Kobe jogar, a minha vida teria tido outro rumo. Não que seria, minha vida ruim, não é isso. Mas muitas das pessoas que eu conheço, a forma com que minha vida se tornou especial foi muito pelo basquete. E se eu comecei a jogar basquete, foi por conta de uma pessoa que se doou 100% ao esporte, de mostrar essa paixão. E eu acho que isso que contagia, porque o Kobe, ele era aquele jogador que ou ele era amado ou ele era odiado. Então, se você era fã, você ia assistir porque você queria ver alguma coisa acontecer. Se você não era fã, você queria ir para torcer contra ele. Então, quando ele foi se aposentar, que a liga fez, todos os times fizeram homenagem para ele. Você vê a grandeza que ele teve como jogador. E outra coisa, jogou 20 anos pelo mesmo time. Entendeu? Então, mesmo quando o time estava em baixa, ele não saiu do time. E ele tinha total condição de fazer isso. Então, quando você demonstra esse amor pelo esporte, e sem contar depois quando ele faz o vídeo dele do querido basquete, Dear Basketball, que ganhou o Oscar da animação e tudo mais, você entende ali a paixão dele pelo esporte. E o que eu acho interessante de atletas de alto nível, principalmente os que se tornam ídolos, assim como foi o Kobe, é que você consegue acompanhar várias entrevistas e ele mostra muita resiliência dele. De ele falar que quando ele tinha 12 anos, ele participou de um campeonato de basquete e o campeonato inteiro ele não pontuou nenhuma vez. Aí ele falou que no outro ano ele voltou e ele é só um jogador mediano. Aí ele disse que quando não foi nos 14 anos, ele já foi considerado o melhor jogador do estado. Aí o pessoal, mas o que aconteceu? Ele falou, eu treinei. Treinei, 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 treinei. Então ele mostra basicamente se você quer algo, você tem que lutar por isso. Você tem que ir, independente do que as pessoas acham, independente de quantas vezes você falhou. E assim, eu acredito que em um tempo como hoje, assim, que a NBA agora está começando a ter um certo equilíbrio novamente, tudo mais, o Kobe ele viveu numa geração de jogadores espetaculares também, assim. Se você parar para pensar, a gente consegue pensar em vários jogadores que eram dominantes e você ter o Kobe Bryant se destacando entre esses jogadores era uma coisa muito inacreditável. Então, é triste. Felizmente, o que a gente pode fazer realmente é seguir nossa vida, lembrar realmente da importância dele no esporte e realmente tirar as coisas boas que a gente pode tirar dos exemplos dele, né? Realmente olhar para ele, mesmo que a gente não seja família, não seja próximo, mas a gente faz parte de algum ponto nessa história na questão de dele ter impactado as nossas vidas.
Ele faz parte das nossas histórias, né? De certa forma. E uma coisa que é marcante para mim foi a despedida dele de Boston, né? Quando ele foi lá a jogar a última vez, né? Que aí um fã escreveu uma carta para ele, né? E a carta era Kobe, o jogador que nós amamos odiar. Porque a maior rivalidade do basquete é Celtics versus Lakers, né? Teve até jogo, primeiro jogo de videogame era Celtics versus Lakers, ou Lakers versus Celtics, né? Então era Los Angeles e Boston, então a gente era grande rivalidade. E o americano ele valoriza o ídolo, ele valoriza a sua história, ele sabe respeitar, por mais que seja um adversário. Ele sabe respeitar aquele cara e olhar para ele e tentar pegar coisas boas, por mais que ele seja o adversário, né? Então foi bastante doloroso e eu acho que a gente tem que fazer é isso, né? Ele passou como um ídolo e a gente tem que olhar e pensar o que que eu posso fazer, né? Para deixar algo de legado, né? E eu acho que o legado do Kobe é esse, de não desistir. De treinar, buscar sempre ser o melhor, buscar estar tá sempre querendo fazer, ser o melhor naquilo que ele faz, que era jogar basquete. Beleza? Pessoal, valeu aí. A gente acabou num clima meio baixo aí de animação, mas é porque eu acho que a gente precisava falar um pouquinho do Kobe aí, do que aconteceu dessa tragédia aí, e deixar um pouquinho do que ele representa pra gente, né? E do que eu acho que a gente. Acho que pode, que ele deve representar para outras gerações aí, né?
Com certeza. E realmente tem que ter falar dele que realmente o impacto que ele teve pra gente como pessoas que gostam do basquete, pessoas que chegaram a praticar, assistir, é imenso.
Valeu, pessoal. Curte a gente aí, ouve, divulga para os amigos, né? Vamos tentar aumentar aí a audiência aí do Isso Não Se Discute e conta pra gente o que você achou, se você tem algum tema que queira que a gente discuta, né? Manda pra gente e valeu, pessoal.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima.